Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco aqui do nosso programa de número 72 da Rádio Causa Operária, no YouTube. Para quem quiser acompanhar, estamos lá na CLTV, Rádio Causa Operária. Acessa lá para você ver nossos rostos aqui. Quem estiver também ouvindo a gente aí na Rádio Cultura de Curitiba, um alô, um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente na rádio, né? Na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, né? E também você pode acompanhar esse programa no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba também. Estamos sendo transmitidos lá simultaneamente, ao vivaço, para quem quiser assistir lá, mandar um like, curtir aí a página da Rádio Cultura, mandar um abraço pro pessoal e compartilhar o link. Fique à vontade aí. Mandar mais um abraço aqui pro pessoal que já tá chegando aqui também, mandando aquele salve, aquele boa tarde. Companheiro Carlos Campos Neto tá aqui. Companheiro Thiago Lino também, falando news diretamente do Reunião de Pauta, né? Então, estamos aqui, os companheiros aqui estão mandando as felicitações aqui para a companheira Nilza Ramos. E agora, Nilza, a gente vai entrar no mais um tema aí polêmico que é dessa semana, né? Que é aí mais um herói da esquerda brasileira, que dessa vez aqui ele não é... ele pode ter, até ser também um cavalo de Troia, mas esse aqui é mais diretamente uma coisa que veio de longe, né? Ele veio aí indicado pelo governo ilegítimo, o governo golpista Michel Temer, né? Esse governo que colocou esse cidadão hoje no Supremo Tribunal Federal, né? E ele tá causando aí durante toda essa semana, aprontando todas aí, inclusive até eu tô vendo aí setores do PIG, do Partido da Imprensa Golpista, que estão descontentes com a atuação desse ministro, né? Diz que ele tá passando dos limites aí em relação a tudo que ele tá colocando em pauta, tudo que ele tá colocando em votação, né? Então, nós tivemos essa semana aí uma ordem dele aí para que o Telegram retirasse do ar aí uma mensagem que ele tinha feito. O Telegram enviou uma mensagem aí denunciando aí algumas coisas em relação a PL 2630, né? O Telegram enviou para todos os seus usuários, né? E o ministro Alexandre de Moraes entendeu que aquilo seria uma fake news, né? E mandou aí o Telegram retirar do ar a mensagem, inclusive se pediu desculpas aí por ter feito uma fake news. News, eu não sei se você acompanhou essa história, mas foi uma história essa semana que, assim, é de deixar o cabelo da gente em pé, né? O STF aí tá podendo, tá mandando e desmandando aí do jeito que bem entende, né, Nilza?
Então, essa semana, eu achei interessante, né, que o Telegram respondeu à altura, assim, foi muito legal, assim, porque eles não ficaram quietos, né? Eles primeiro receberam uma notificação que era para acerca, né, de que o canal... Primeiro eles receberam uma multa porque o STF queria que eles indicassem, né, que eles caguetassem as pessoas, né, que haviam falado alguma coisa lá que o STF não gostou. O Telegram disse, não, nós não vamos, nós não temos capacidade para isso. Eu não sei se realmente não tinha ou se eles não quiseram, né? Porque daí perde a confiança do público, né? Eles estão certos, sabe? Aí o STF mandou fechar o canal e daí o Telegram, como tem outras formas de se abrir o Telegram, que todo mundo já descobriu, né? Ele pegou, colocou uma nota, né? Contando o porquê que o STF havia bloqueado o canal e o que significa, né, essa PL das fake news, né? E, na verdade, isso daí é uma grande armadilha para nós todos, né? Para nós trabalhadores que queremos ter uma informação de verdade, né? E para quem trabalha mesmo com a mídia alternativa, sabe? Como é o caso, né, da TV PCO, né? Sabe? Todos os nossos canais, né? Então, daí o Alexandre de Moraes se colocou, né? Mandou uma outra mensagem dizendo que era para apagar a mensagem anterior do Telegram, comunicando qual era a realidade da PL das fake news, né? E colocou uma notinha lá do que o Telegram tinha que publicar, né? Sabe aquela coisa da criança, assim, que faz uma coisa errada e a professora vai lá e escreve no caderno dela, ó, você vai escrever 500 vezes que eu não vou ser uma menina má. Eu não vou ser uma menina má, eu vou obedecer a professora Ritinha, né? Então, para que fique gravado na sua mente, que você perceba quem manda aqui, quem manda e quem obedece. Só que o Telegram pegou, publicou essa reprimenda do STF no canal deles. Eu achei interessante, porque quando o Facebook me bloqueia, eles tão, me bloqueiam toda hora, assim, sabe? Basta eu convidar mais alguns membros pro meu grupo lá, que eles me bloqueiam. Aí eu pego, eu tiro o print do bloqueio e publico em todos os grupos que eu participo, assim, sabe? E daí o Telegram fez a mesma coisa, sabe? Alguns canais que eu tenho visto, assim, estão dizendo que aquela nota do Telegram era uma fake news, falando da PL, das fake news, né, que era uma fake news, aquela nota do Telegram, sabe? E canais que, não vou citar aqui qual foi, né, mas foi uma grande decepção para mim perceber essa semana que esse canal dito, né, é um canal progressista, ele tá do lado das fake news, assim, sabe? Tá do lado dessa lei, dessa PL aí, maldita aí, sabe? Então, assim, é até legal, assim, nesse momento que a gente acaba percebendo, né, quem são os verdadeiros esquerdistas, né, e quem são os falsos, né, porque a gente percebe nesses pequenos detalhes, nesses momentos, né, de luta, né, extrema, assim, que você vê quem está do teu lado e quem até então estava fingindo estar do seu lado, assim, sabe? E o Telegram continua aí firme, forte, sabe? Muito mais gente está entrando para a rede, né? Sabe? E o Alexandre de Moraes, ele está sendo atacado, como o Adriano falou, inclusive pela direita, né? Sabe? Essa semana eu vi escutei o pronunciamento de um deputado do PL. O cara gritava, o cara esbravejava assim lá no Congresso Nacional. Como, cara? O que é isso? O que, que deu agora? Que história é essa? Como que você me dá essa de cancelar, de bloquear o Telegram, cara? Qual que é a tua? Sabe? Falando como se estivesse falando com um parça dele, assim, mas metendo a boca mesmo, né? E o Novo, eu vi que aquele partido Novo, eles estão querendo criar uma lei de improbidade pública para poder punir, né, os entes públicos, seja o presidente da República, seja o presidente do STF, sabe? Porque, assim, essas leis loucas que o STF, que o Alexandre de Moraes, né, está jogando para cima da gente, que está impondo para o povo brasileiro, isso daí está sufocando todo mundo. Mas o mais lamentável de tudo, Adriano, sabe o que, que é? É a gente perceber que é a direita quem está lutando para preservar os direitos de liberdade de expressão. É a direita, sabe? É incrível isso, assim, né? Como mudaram os papéis tão rapidamente, né? E a esquerda está concordando com isso. A esquerda é ela que elegeu o Dino como o grande herói do momento, o cara que está vestindo a capa no momento, assim, sabe? Que é o Vingador, sabe? Então, assim, é uma coisa assim que a gente percebe que, olha, eu vou ser bem sincera para você, eu já fui alienada politicamente falando, assim, sabe? E bem alienada, mas com o tempo eu consegui observar a realidade política à minha volta e consegui me colocar como ente político mesmo, assim, dentro desse toda essa organização que a gente vive, né? E percebi que por mais íntima, por mais um grãozinho de areia que eu seja nessa praia, nesse oceano, eu faço uma diferença, né? Eu faço uma diferença grande. E assim como toda a esquerda em conjunto, ela também faz uma grande diferença e eles não percebem o papel nocivo que eles estão trazendo para a sociedade atualmente. E de pensar que eles vão se arrepender disso amargamente sabe? É uma coisa terrível de se pensar, né? Porque se aprovarem essa PL da fake news, o que que vem depois? Me diga, hein? A ditadura, é só isso que nos reserva depois dessa PL, porque o que, que ela vai trazer? Censura, e a censura é o quê? A censura é a base do fascismo, e o fascismo é o quê? É a ditadura, entende? A gente vai estar, a gente não, né, essa esquerda louca aí, maluca, sabe, sem rumo, né, está criando uma base sólida, né, para que se instaure uma nova ditadura. Pode ser que não seja a ditadura que teve lá em 64, né, de armas na mão e tá tirando gente da mesa para sequestrar e matar, entende? Das famílias, das casas, assim, né, como se fazia antes. Mas é uma ditadura, é a ditadura da censura, do cala a boca, entende? Fique calado, não fale, não diga que você está achando que está errado, porque senão você vai ser processado, vai ser multado, e se você não pagar a multa, você vai preso. Né? Então é isso que vai acontecer conosco, trabalhadores. Quem que tem dinheiro para pagar uma multa dessas milionárias que vai ser? Vai ser cadeia para todo mundo, gente. Vai faltar espaço, né, nas cadeias públicas para brigar tanta gente que não vai consentir em ficar calada, né? Sabe? E olha, Adriano, o PCO, nesse ponto, tem uma grande vantagem, porque se por um acaso, né, acabar essa mídia alternativa de YouTube, internet, o que, que vai sobrar? A mídia escrita, né? A palavra escrita, né? E isso daí, o PCO já tem um know-how muito grande, assim, né? Já está com uma experiência, já está encaminhando, assim, vários editoriais, vários jornais, várias revistas, né? Livros que eles têm também editados, né? Então, é uma coisa, assim, que o PCO já deslancha na frente de todo mundo, assim, sabe? Né, como partido político mesmo, um partido das massas, um partido dos trabalhadores, dos operários, né? É isso.
Exatamente, Nilson. Então, a confusão aqui ela é muito grande, né? Esse ministro está passando aí por cima da autoridade popular, ele está passando por cima aí dos votos, né, da suposta democracia, digamos assim, né? Porque você é uma pessoa que não foi eleita por ninguém, né? Então, ele tá querendo ele tá querendo passar por cima do Congresso Nacional, né? Se o Congresso tá aí sendo contrariado, tá sendo contra essa PL 2630, como assim o STF vai lá e vai aprovar a lei por si próprio? Eles não foram eleitos, né? Eles não são representantes do povo diretamente. Entendeu? Então, essa que é a preocupação que a gente tem que ter, de que o negócio está descambando aí para um lado onde uma terra sem lei. Né? O Brasil vai virar já está, né, nesse sentido, uhum, onde o STF cria as leis. Ao invés de legislar, simplesmente, né, cumprir o que está na Constituição, o STF, ultimamente, ele está criando as leis e aplicando as leis sobre a população trabalhadora, sobre o povo. Né? E o Congresso, aí, o pessoal que foi eleito pelo povo, não tem valor algum. Então, tipo assim, seu voto foi, está sendo simplesmente jogado às traças, como aconteceu no golpe de 2016, né, onde eles jogaram aí 54 milhões de votos no lixo, né? Não só esse foi o Congresso, claro, também, mas também esse STF também foi, deu aval aí total pro golpe de Estado de 2016. A gente tem que tomar muito cuidado com essa galera, porque essa galera aí não é trabalhador, não gosta de povo, não gosta de pobre, não gosta da esquerda, né? Então, a esquerda tem que abrir o olho em relação a tudo que esse pessoal pratica. Concordo com a Nilza quando ela fala que o PCO sai na frente mais uma vez fazendo essa denúncia, né? Porque a gente sabe que isso aí vai se voltar contra a esquerda, né? A gente avisa, depois acontece, e o PCO avisou, né? Mais uma vez o PCO avisou e ninguém deu ouvido no momento, porque a esquerda tá numa histeria maluca aí em relação a essa votação, né? Então, tá tendo todo um embate nas redes sociais. A gente vê o povo falando nada com nada em relação a esse tema, né? O pessoal que não leu não sabe do que se trata a PL, né? estão aí com as fantasias que estão vindo da Rede Globo, que está vindo da imprensa golpista, né, falando que é a defesa das criancinhas, chega de mentira, que o governo Bolsonaro foi eleito com mentiras, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e a população aí, certos setores da esquerda acreditam nisso daí e acham realmente que eles estão fazendo bem para a população, e cavar a sua própria censura, e cavar a sua própria liberdade de expressão, tirar a sua própria liberdade de expressão de circulação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso daí, e não devemos apoiar essa PL nesse momento, não devemos apoiar, isso aí deve ser arquivado, isso aí deve ser sair de circulação, né? Se a gente vê a burguesia fazendo toda essa campanha em relação a isso daí, é óbvio que isso aí não é bom para a população, né? É totalmente contrário. Você quer comentar mais um passo, News, sobre isso?
Então, você veja bem, é que nem o Brizola falava, né? Se a Globo aprovou, eu desaprovo. Não me, nem sei o que, que é, nem sei de que matéria se trata. Se a Globo aprovou, eu desaprovo, porque é golpe, né? Então, agora a gente percebe, a Globo, ela está totalmente a favor dessa lei, né? Nossa, estão fazendo uma campanha acirrada. Fizeram vídeos promocionais, assim, maravilhosos, assim, sabe? Tocantes. Nossa, emocionantes, como eles sabem fazer muito bem, assim, né? E com isso, eles estão seguindo em frente, né? Eles estão ganhando terreno, porque o que se fala na TV, na Globo principalmente, parece que vira lei, assim, entre o povo, entende? É uma coisa de louco, assim. Uma vez o Rui Costa Pimenta, né? Ele falou numa análise de que o presidente da República, ele é escolhido no Jornal Nacional. Porque só sai candidato os caras que são aprovados pelo Jornal Nacional. Os debates, a campanha eleitoral só começa depois que inicia os debates na Rede Globo, né, no horário do Jornal Nacional. É uma coisa assim muito forte isso daí, né? E como que a gente derruba uma rede dessa assim, tão que não inclui, que ela exclui, né? Que ela exclui totalmente assim o trabalhador, o operário, da informação real, né? Uma rede que só propaga mentiras, eles só falam mentiras o tempo todo. Quando eles não estão mentindo, eles estão ocultando. Quando eles não estão ocultando, eles estão mudando a notícia de viés, né? Sabe? Então, assim, dando a notícia para promover alguém, para beneficiar alguém. No caso, eles mesmos, né, e os seus protegidos, né, que são o quê? Os latifundiários, né, essa rede também tão grande aí de gente que só quer exterminar o trabalhador, escravizar e exterminar o trabalhador brasileiro, né. Então, gente, é assim, ó, é simples, a Rede Globo é a favor, eu sou contra, vamos agir à la Brizola, finalmente, né.
Exatamente, Nilza. Se a Globo é a favor, a gente deve ser contra, né? Porque a Globo já fez aí vários desmandos. Aí a gente viu a campanha grotesca que essa rede, que essa imprensa fez em relação a Dilma Rousseff, né? Que hoje faz demagogia aí com os direitos das mulheres, né? Mas a gente viu muito bem que ela não poupou esforços aí para derrubar a primeira presidenta mulher do Brasil, né? E depois, na sequência, a gente viu aí a prisão do Lula, a farsa golpista que foi, com todo o apoio aí, e sabotagem da Rede Globo. É como a companheira Nilza coloca, que eu acho que é importante, né? Quando eles não estão mentindo, eles estão trocando aí as informações ou manipulando a população da forma que eles entendem, da forma que se defenda os interesses deles, da burguesia e do imperialismo, contrários à população, né? Então, muita atenção aí no que está circulando, muita atenção aí nessa PL 2630, que deve ser votada aí, segundo a informação que a gente tem também, né? A ministra Carmen Lúcia pediu aí para que seja votado no próximo dia 17, se não me engano, na próxima terça-feira, né? Então, vamos acompanhar isso daí, essa situação. Isso aí não tem nada de bom que pode acontecer para a população trabalhadora. Outra coisa que eu queria aqui, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, eu queria dar para vocês aqui alguns informes em relação às nossas atividades do Paraná, desse final de semana, né, o que vai acontecer esse final de semana aqui no Paraná, para os companheiros de Curitiba, principalmente, acompanharem as atividades do partido da Causa Operária, né? Nosso CCBP na Saldanha e Marinha, Saldanha e Marinho 65, vai estar aberto amanhã a partir do meio-dia, um pouquinho mais cedo até, inclusive, né, o pessoal está programando lá fazer um mutirão lá para fazer algumas pinturas, algumas reforminhas que estão precisando ser feitas, né? E o pessoal já convida a partir das 10 horas da manhã para estarem lá os companheiros para ajudarem nessa atividade. Na sequência, então, às 13 horas, tem análise política com Rui Costa Pimenta, né? Presidente do nosso partido, vai fazer a sua tradicional análise política semanal, que acontece todos os sábados às 13 horas. Então, a gente vai retransmitir ela lá no Centro Cultural Benjamin Perret, em Curitiba, na Saldanha Marinha. Saldanha Marinho 65, né? Então, todos os companheiros vão até lá, tem refrigerantes, tem uma cervejinha, tem um comes e bebes lá também, um comes lá para vocês ficarem à vontade lá assistindo a análise tranquilamente. Depois sempre rola aquele debate em relação à situação política do país, quais são os principais pontos da análise política que foi colocado pelo companheiro Rui, também é muito interessante, né? E no domingo, Nilza, teremos aí uma atividade também no nosso CCBP, que é uma atividade cultural, né, que é o Cinemarx. Vai acontecer a partir das 15 horas no domingo, né? O pessoal vai passar um filme sobre Cuba, sobre as mulheres cubanas, né? Eu me esqueci agora o nome do filme, mas é um filme de extremo...
Cubanias. Né? É Cubanias?
Não me lembro agora, Nilson, o nome. Deixa eu só ver se eu acho aqui enquanto isso. Mas vai ser nesse domingo, então. Um filme aí sugerido pela companheira Cecília, que sugeriu para a gente fazer uma atividade relacionada aí ao bloqueio cubano e como foi a importância das mulheres na Revolução Cubana de 1959. Né? Então, vai ter essa atividade lá também. Para quem quiser participar, fica à vontade, passa lá no CCBP lá, então, toma uma cervejinha, conversa com os companheiros, toma um refrigerante, tem bolo também. Tem outros salgadinhos lá que o pessoal está preparando para todo mundo participar lá junto com a gente, tá? Então, fica aí à vontade para participar. Quiser entrar em contato com o companheiro para saber melhor sobre a situação, sobre os dossiês, sobre qualquer outro assunto aí, pode entrar em contato comigo aqui pelo número 44997178136, repetindo, 44997178136. Pode falar diretamente comigo aqui, que eu indico aí vocês para onde vocês devem ir ou participar. Do mais é isso, então, eu aqui me despeço já e mando aqui passo a bola para a companheira Nilza também, mandar um abraço para todo o pessoal que está acompanhando a gente aqui ainda.
Então, pessoal, eu quero aqui mandar abraços aqui para as camaradas, né, de chat, né, a Eni Freitas, a Fernanda, a Lula Sem Chuchu, não sei se ela está aí no chat. O Recuperação, também, não sei se ainda está no chat, se já estava, que são tudo figurinhas carimbadas, que nem o Lino Freitas, também, não sei se está aí, né? Mas, assim, somos todos colegas de chat, né? Ficamos lá, só no blá, 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 enquanto rola o programa, assim, pegando fogo, né? E também eu gostaria de lembrar aqui que... nós vamos ter a nossa convenção municipal. Posso falar, Adriano, já?
Pode, pode.
Tá, dia 21, faremos nossa convenção municipal em Paranaguá, tá? Não vamos fazer em Pontal do Paraná, porque aqui tá com alguns problemas aqui de instalação aqui da sede, né? Daí a gente vai fazer em Paranaguá, Paraná. Né, Paranaguá, que dizem que é a cidade mais antiga do Paraná, né? Há controvérsias, né? Tem quem diga que é Guaraqueçaba. Mas vamos fazer a convenção municipal de Paranaguá no dia 21. Quem estiver na região, quem estiver próximo, conhecer pessoas que moram por aqui, que venham participar com a gente. Nós mais tarde vamos emitir card, né, com data, com a data certinha, confirmada, né, e com o local e com o horário também, né, tá? E daí no dia 28, vou me antecipar aqui ao Adriano, pode? Olha, chefe. Então, dia 28, nós vamos fazer a convenção do PCO estadual, aqui do Paraná, né? Vamos também tirar card, né? Confirmando local, horário, tudo direitinho, né? Então, para os companheiros do Paraná, que são do litoral, que vão estar no litoral nesta data, vamos comparecer à Conferência Municipal do PCO Paranaguá, Litoral Paranaense, e também no dia 28 vamos comparecer à Conferência Estadual do PCO Paraná, né? Vamos todos dar aqui uma... prestigiar, né, esse acontecimento que é muito importante, tem muito a ver com o fortalecimento do partido, né? E é uma preparação para a terceira conferência dos comitês de lutas, né? Que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho. É isso, né, Adriana?
Isso, exatamente, no Clube dos Bancários de São Paulo.
Em São Paulo. Então, ninguém pode deixar de participar, hein, pessoal? Não tem desculpa. Eu aqui me viro nos 30 aqui e quando não tenho dinheiro, eu vou atrás de ajuda, sabe? E, felizmente, né, tenho conseguido participar bem das atividades do PCO, né? Tá? Assim como uma nova filiada no partido, né? Porém, militante de muitos anos, né? Muitos anos que eu venho acompanhando o PCO, há mais de 5 anos atrás eu venho acompanhando o PCO, e que eu estive filiada no PT por 29 anos, né? Sabe? Então, assim, não me considero uma novata em termos de militância política, né? Nem posso ser considerada assim, certo? Então, assim, convido todos a participarem. Vamos participar, gente. Não vamos desanimar por causa de falta de dinheiro, falta de tempo. A agenda está aí já marcada. Tem tempo de se organizar, tem tempo de buscar financiamento, né? Vamos correr atrás e vamos, sim, com força, participar dessa terceira conferência dos comitês de luta. O momento político no Brasil exige essa participação da militância nesse evento tão importante. Era isso, então. Agradeço a presença de todos e um abraço para todos. Tchau.
Mais abraço, obrigado.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.